Você sabe o que existe em comum entre o ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, e o pico da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest? Não? Pois, gente, pasmem, é a presença de microplásticos.
Em 2002, foram descobertas rochas formadas por plásticos na Ilha da Trindade, no Espírito Santo.
Você sabia que os microplásticos também estão presentes no ar que respiramos, na água que bebemos e nos alimentos que comemos?
Olá, ouvintes! Aqui é o professor Edson Souza. Você está sintonizado no Papo de Química. Hoje, vamos mergulhar no mundo surpreendentemente complexo dos microplásticos. Essas pequenas partículas podem ser invisíveis ao olho nu, mas seus impactos são enormes. Vamos entender de onde vêm, onde estão e como afetam o nosso planeta e a nossa saúde. É um assunto muito importante para o nosso conhecimento enquanto cidadão, como também a questão ambiental está presente nos vestibulares e no Enem. E para bater esse papo aqui comigo, estão no estúdio Alex Silva e Priscila Amorim, alunos do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco. E aí, gente, tudo bem com vocês?
Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer ter você aqui conosco no Papo de Química. Mande esse episódio para um amigo ou amiga e vamos aumentar a nossa podosfera. No final da descrição do episódio, lá no Spotify, tem uma pergunta para você. Então, participe!
Olá, gente, tudo jóia? É uma grande alegria receber você aqui no nosso humilde podcast. Gente, para você escutar o Papo de Química, é só acessar seu aplicativo favorito, clicar em seguir e sempre que for publicado aí um novo episódio, você será notificado.
Gente, o plástico é um material que está presente na vida moderna em quase tudo. Ele substituiu o vidro e o metal em uma série de aplicações. A grande vantagem dos plásticos se resume à sua fácil processabilidade, baixo custo de produção, como também à durabilidade e leveza.
Pessoal, o que é uma grande vantagem dos plásticos? Se tornou um problema para o meio ambiente, pois ele não é biodegradável. Essa característica, associada à falta de cuidado com o meio ambiente por parte do homem, deu origem a uma das maiores ameaças ambientais da atualidade, a poluição por microplásticos. Mas então, Alex, o que são microplásticos?
Então, gente, os microplásticos são pequenas partículas de plástico com menos de 5 mm de diâmetro. Elas são classificadas em dois tipos: microplásticos primários, que são produzidos para uso específico, como esferas presentes em produtos de higiene pessoal e cosméticos, e os microplásticos secundários, que são resultantes da fragmentação de objetos maiores de plásticos no meio ambiente, como garrafas e sacolas plásticas. Essas partículas são altamente persistentes no meio ambiente e podem causar impactos negativos na fauna marinha e na saúde humana. Ô Edson, e como são produzidos os microplásticos?
Galera, os microplásticos primários são produzidos para uso específico em diversos produtos, como esfoliantes, pastas de dentes, cremes, entre outros. Quando esses produtos são usados e descartados, essas microesferas de plásticos presentes neles são levadas para as extrações de tratamentos de efluentes, onde muitas vezes não são filtradas e acabam sendo liberadas nos rios e oceanos. Olha aí, pessoal, é preciso trocar esses produtos por outros semelhantes, mas que não contenham microplásticos. A natureza agradece e a nossa saúde também.
Você entendeu, velho?
É claro.
Já os microplásticos secundários são gerados a partir da fragmentação de objetos maiores de plásticos que foram descartados no meio ambiente. Esse processo ocorre devido a diversos fatores, como a ação do sol, da água e dos ventos, além de impactos físicos, como a ação de ondas e da erosão. Com o tempo, o plástico se fragmenta em pedaços menores, formando os microplásticos. Priscila, como os microplásticos chegam aos nossos rios e oceanos?
Gente, os microplásticos, eles podem chegar aos rios e oceanos por meio de diversas fontes, como, por exemplo, a descarga de efluentes industriais e domésticos não tratados, a lavagem de roupas sintéticas, o despejo de resíduos plásticos diretamente nos corpos de água e entre outros. Uma vez no ambiente aquático, Os microplásticos eles podem ser transportados por correntes oceânicas, acumulando-se em áreas específicas, como as chamadas ilhas de plástico. Mas então, Alex, qual é o impacto das micropartículas no ambiente?
Bom, gente, os microplásticos têm um impacto significativo no meio ambiente. Essas partículas podem se acumular em solos, água e ar, causando poluição e danos à fauna e à flora. Entre os principais impactos dos microplásticos, podemos citar a poluição da água e a poluição do solo. No caso da poluição da água, eles podem se acumular em rios, lagos e oceanos, contaminando a água e prejudicando a qualidade do ecossistema aquático. Além disso, muitos animais marinhos confundem os microplásticos com o alimento, e infelizmente eles acabam ingerindo e sofrendo danos à saúde. No caso da poluição do solo, o uso de produtos com microplásticos, como esfoliantes, pode contribuir para a poluição do solo, já que essas partículas são liberadas na água e no solo após o uso.
A poluição do ar, a queima de plásticos e outros materiais, eles podem liberar microplásticos na atmosfera, causando assim a poluição do ar. E efeitos também na fauna e na flora. Os microplásticos eles podem causar danos físicos aos animais que os ingerem, obstruindo o trato digestivo e causando problemas à sua saúde. Além disso, a presença de microplásticos no meio ambiente pode afetar a cadeia alimentar, já que animais menores que ingerem microplásticos eles podem ser consumidos por animais maiores, levando assim à contaminação de níveis mais altos da cadeia alimentar.
Pedaços de plásticos foram encontrados no sistema digestivo de muitos organismos aquáticos, incluindo todas as espécies de tartarugas marinhas e quase metade de todas as espécies de aves marinhas e mamíferos marinhos pesquisados. As tartarugas marinhas confundem os sacos plásticos flutuantes com águas vivas, morrendo lentamente de fome enquanto seus estômagos se enchem de lixo indigesto. As aves marinhas bicam os plásticos porque cheiram e parecem comida. Não só as toxinas encontradas nos plásticos afetam a cadeia alimentar oceânica, mas pedaços de plásticos são conhecidos por absorver poluentes que fluem da terra para o mar, inclusive resíduos farmacêuticos e industriais. Gente, há também uma preocupação crescente com as espécies não nativas que atravessam o oceano em lixo flutuante em mares e solos estrangeiros, como algas, moluscos e cracas, que podem invadir e degradar ambientes e espécies aquáticas distantes. Agora, Alex, quais os possíveis efeitos para a saúde humana?
Quando se trata de saúde humana, a exposição aos microplásticos pode ocorrer através da ingestão de alimentos contaminados, água potável e sal de mesa, da inalação de partículas presentes no ar e até pelo uso de produtos que os contenham diretamente. Ainda que o alcance completo aí dos efeitos dos microplásticos na saúde humana esteja sob investigação, há preocupações sobre sua capacidade de transportar patógenos e substâncias químicas tóxicas que podem liberar-se no corpo após a ingestão. Esses poluentes têm o potencial de causar uma variedade de problemas de saúde, incluindo distúrbios endócrinos, inflamações e até cancerígeno.
Meu Deus!
Pessoal, a difusão dos microplásticos em todo o nosso planeta levanta sérias preocupações para a segurança das pessoas. Novas pesquisas mostram que as pessoas estão inalando microplásticos pelo ar, consumindo-os através de alimentos e água e até mesmo absorvendo através da pele. Microplásticos foram encontrados em nossos pulmões, fígados, baços, rins. E um estudo encontrou microplásticos nas placentas de bebês recém-nascidos.
É verdade.
O Jornal da Band publicou em agosto de 2023.
Agora, saúde e também meio ambiente. Um alerta contra a poluição. Cientistas acharam pela primeira vez microplásticos no coração humano.
A pesquisa publicada numa revista científica indica que o material pode ter sido inalado ou ingerido e que em contato com o sangue pode se prender aos glóbulos vermelhos e afetar a capacidade de transporte de oxigênio.
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
A extensão total do impacto dos microplásticos na saúde humana ainda é desconhecida, uma vez que a pesquisa é incipiente. Há, no entanto, evidências substanciais de que produtos químicos associados a plásticos, como metilmercúrio, plastificantes e retardadores de chama, podem entrar no corpo e estão ligados a preocupações com a saúde, especialmente em mulheres.
Meu Deus!
Cientistas também acreditam que alguns dos produtos químicos comuns encontrados em plásticos, como bisfenol A, fitalatos e bifenilos policlorados, eles podem lixiviar para o corpo. Estes produtos eles têm sido associados à desregulação endócrina, distúrbios do desenvolvimento, anormalidades reprodutivas e o câncer. Então, isso é motivo suficiente para que uma abordagem de precaução seja adotada. Mas então, Alex, como podemos reduzir o consumo e a produção de micropartículas?
Bom, gente, faz-se necessária uma ação coletiva, desde o indivíduo até governos e corporações internacionais, para reduzir a produção, limitar a exposição e remediar os impactos existentes dos microplásticos no ambiente e na saúde humana. Educação e conscientização é fundamental. Informar o público sobre as fontes e os perigos dos microplásticos para incentivar um consumo mais consciente e práticas de descartes apropriadas. Incentivar o uso de produtos de limpeza e higiene pessoal natural e alternativo, que não contenham microplásticos. O uso de inovação e substituição também é importante. Pesquisar e desenvolver materiais alternativos que sejam biodegradáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. E claro, legislação e política. Implementar regulamentações rigorosas para limitar o uso desses microplásticos, especialmente em produtos de uso diário, como cosméticos e têxteis.
A limpeza e remediação. Investir em tecnologias para limpar contaminados e filtrar microplásticos de águas residuais. Também o monitoramento e pesquisa. Realizar estudos contínuos para entender melhor o impacto dos microplásticos e monitorar sua presença no meio ambiente.
É verdade.
É claro.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos como o problema dos microplásticos transformou-se numa crise global que exige atenção, ações imediatas e sustentáveis. Essa crise fornece o alerta definitivo para a ubiquidade dos microplásticos e os impactos adversos da poluição plástica, da degradação ambiental, as perdas econômicas para as comunidades e indústrias, aos riscos para a saúde humana, e mostra-nos como podemos fazer melhor, com urgência, inovação, compromisso e responsabilidade. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
Você tem alguma sugestão de tema? Então manda para o nosso e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece aí na descrição de cada episódio. Beleza? Então falou, até mais.
Então, pessoal, não se esqueça de ir no nosso site www.papodequimica.com. Sempre tem um bônus para você. Vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, tchau, pessoal.